Sejam bem-vindos ao Viagem Literária, projeto fomentado pelo 12º Edital de Artes da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, organizado e produzido por Zé Henrique Freitas e Beck Cunha. Autores de contos e livros com foco em diversidade e produtores e apresentadores do podcast Visão Voador. Eu sou a Beck, uma mulher branca, cis, de cabelo ondulado, longo, roxo com azul, com um óculos azul e usando uma blusa branca com preta. Ao meu fundo tem uma prateleira de livros, um ventilador, uma mesa e um sofá. E hoje estamos com Débora Santos, que é ilustradora e quadrinista, publica e faz quadrinhos independentes desde 2015. Porque viu a oportunidade de contar histórias do seu jeito. Também faz cenários 2D para animação, capas de livro, mapas de RPG, entre outras coisitas. Seus trabalhos mais recentes são as novelas gráficas Luzia, de 2021, e Amor de Gringo, de 2022. Oi, Débora! Bem-vinda!
Oi. Oi, Beck. Oi, gente. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer.
Hã? Calma, segura. Primeiro faz a tua autodescrição e aí faz os seus agradecimentos.
Ah, sim, sim. Sim, claro. Eu sou uma mulher branca, cis, cabelo ondulado longo, castanho. Ao meu fundo tem meia parede branca e uma porta aberta. E alguns livros ao fundo. E eu estou usando uma blusa de alça azul escura.
E com todos apresentados, né?
É.
Vamos a um jogo rápido de entrevista. Bom, vamos lá. O que é que vamos começar, né, pelo básico? Débora, o que é que a literatura significa... O que a literatura significa para você, no sentido de como ela entrou na sua vida e o que fez, de fato, querer embarcar na escrita?
Tá. Pergunta bem complexa. Neném. Então, queria agradecer o convite, né? E dar boa noite para todo mundo que está aí assistindo a live, está acompanhando. Então, deixa eu pensar aqui. Quando tu falou isso, a primeira coisa que eu me lembrei no momento foi Anne Rice, na minha adolescência. Porque eu era uma jovem gótica que adorava vampiros. Então, a literatura entrou na minha vida mais ou menos na adolescência, que foi quando eu comecei a gostar de ler mesmo. Quando eu era criança, meu negócio era ficar vendo livros ilustrados, né? Ah, isso, eu gostava muito de contos de fadas quando eu era criança. Mas eu acho que a literatura em si, para mim, é uma forma de acessar outros mundos e uma forma de aprendizagem também. E na minha adolescência, eu também comecei a ler muitos quadrinhos que eu não tinha acesso antes, como Sandman, que eu não tinha muito interesse em quadrinhos de super-heróis, né? Os quadrinhos que a gente está acostumado a ver nas bancas, principalmente ali década de 90, começo dos anos 2000. Para mim eram quadrinhos extremamente masculinos e não tinha nenhum atrativo para mim. Assim, a maneira como as mulheres eram retratadas nesses quadrinhos, né? A sensualidade delas, assim, era esquisita. Assim, eu achava... de alguma forma desconfortável. E aí eu conheci Sandman. Na minha adolescência eu já era leitora assídua de Anne Rice, eu amava as coisas dela. E aí amava vampiros, né? Vampiros se agarrando, tudo para mim, tudo em minha vida. E aí eu comecei a ler Sandman e eu vi que eram quadrinhos que tinham corpos diversos, tinham personagens femininas interessantes, e era uma coisa que eu não tinha visto em quadrinhos ainda, né? Eu não tinha conhecido ainda. E também eram histórias de fantasia que não tinham necessariamente cenas de ação, eram coisas bem diferentes do que eu conhecia até então como histórias em quadrinhos. Então, isso mexeu muito comigo, assim, eu fiquei completamente obcecada por toda a saga, e aí eu descobri o que era Vertigo, né, que era a linha editorial, digamos assim, entre muitas aspas, adulta da DC Comics. E aí eu comecei a ler outros títulos publicados por essa linha editorial, né? E aí isso me despertou o interesse em fazer quadrinhos, mas eu só fui mesmo de fato fazer quadrinhos muitos anos depois, depois dos 20 e poucos anos, né? Como tu tinha falado, a partir de 2015, assim, eu já tinha feito algumas coisas antes, mas de levar a sério mesmo, de me juntar com outras pessoas para produzir e publicar, foi realmente a partir de 2015. Então é isso, assim, acho que acabou sendo uma mídia democrática para mim, e que eu acho que é uma mídia democrática para muita gente, porque você não precisa de muitos recursos para contar a sua história, né? Tanto nos quadrinhos como na literatura em si. E aí é uma coisa também que às vezes eu converso com muita gente, que ainda assim, a gente está aqui, né, numa live, num projeto sobre literatura. Mas que de alguma forma eu vejo as diferenças entre quadrinhos e literatura. E aí eu acabo entendendo quadrinhos como uma linguagem diferente da literatura, mas que em termos de políticas públicas, os quadrinhos estão inseridos dentro da literatura, principalmente no contexto estadual, mas eu acredito que também nacional, em muitos estados, né, os editais, as políticas públicas voltadas para publicação, produção, difusão literária, também englobam a linguagem dos quadrinhos, né? Mas tem muito mais gente assim que pesquisa quadrinhos na academia, inclusive, né, na universidade e tal. Meu companheiro também pesquisa quadrinhos. E aí é uma coisa também que eles conversam bastante, que eu chego lá e converso com a galera também, né? Eu como uma pessoa que desenha quadrinhos, pensa quadrinhos também, só que não enquanto pesquisadora, né? Mas enquanto ilustradora, enquanto autora. E aí a gente conversa muito sobre isso também, sobre essas diferenças de linguagem, né? De como a gente consegue ver, por exemplo, um livro ilustrado, essa combinação de imagem e palavra, sendo completamente diferente no livro ilustrado e numa história em quadrinhos, né? Como você combina esses recursos e como eles são explorados e você acaba vendo essas diferenças, né? Uma vez eu já tinha até discutido com uma quadrinista daqui também, que a gente ficou, quadrinho é literatura? Ah, não, ela falava, quadrinho é literatura. Aí eu, não, mulher, quadrinho é uma linguagem separada da literatura. Aí a gente ficou, é ou não é? Aí ela ficou, qual a diferença do livro ilustrado para o quadrinho? E a gente ficou nessa discussão. Nem lembro qual foi a conclusão que a gente chegou. Eu acho que a gente chegou em conclusão nenhuma, na verdade. A gente só ficou discutindo, assim, ficou nesse fluxo de pensamento. Aí eu acho que é isso. Eu não sei mais. Não sei mais o que eu estava falando. Desculpa aí, gente. Desculpa, Ariel.
Foco,
Mas.
foco, Débora, foco.
Foco é uma coisa que eu não tenho. Admiro muito quem tem, acho tudo incrível. É isso que significa para mim muita coisa. É uma mídia que ajuda a gente a se expressar de uma maneira muito democrática e a baixo custo, né? Então, gosto.
Bom, eu acho que com tudo isso que você falou, você já respondeu as outras duas
Ixi.
perguntas, que foi como você escolheu esse gênero e se você estudou e tal. Então, tu já respondeu tudo no mesmo balaio, eu achei ótimo. Então, vamos para a próxima, porque essa é muito importante, certo? Como você elencaria os desafios da publicação independente? Você acha que ser uma pessoa LGBT, LGBT+, nordestina, também conta com um desafio?
Acredito que sim. Embora a questão, né, de ser do Vale, assim, Eu sou muito discreta com isso. Então, eu meio que estou saindo do armário aos poucos, como uma pessoa pan, mas é uma coisa ainda assim, mais do meu convívio mais íntimo, né, social. Então, não é uma coisa que eu levo para o meu lado profissional enquanto autora independente, assim. Eu nem sei, assim, se todas as pessoas que acompanham o meu trabalho de fato sabem, né, sobre a minha orientação sexual, mas enquanto autora independente e enquanto mulher do Nordeste,
Nordeste.
a gente tem sangue de Maria Bonita nas veias, a gente passa por umas coisas que eu acho que uma galera que tá mais a sul-sudeste, principalmente sudeste, eu acho, do país não passa, né? E aí eu acho que também entra uma questão de a maior parte dos eventos, no caso dos quadrinhos, acredito que também muitos eventos literários, né? Os eventos que têm nomes nacionalmente, mais nomes nacionalmente conhecidos, que tem mais recurso, que tem mais apoio, né? Nesse sentido de estrutura para o evento, enfim, estão concentrados no sudeste do país, né? Aí no quadrinho a gente tem um exemplo da Comic Con Experience, da CCXP, que acontece todo ano em dezembro em São Paulo, que é um evento gigante, mas que para a maioria das pessoas que estão concentradas norte e nordeste do país, né, precisam passar um ano inteiro se planejando para conseguir fazer essa viagem, para produzir material, seja quadrinhos, seja outros tipos de produtos ilustrados, para vender no evento e fazer valer a pena a viagem, todo o gasto que a pessoa vai ter, né? Então, assim, não é muito acessível nesse sentido. E eu acredito também que, historicamente, né, digamos assim, de pelo menos uns 30, 40 anos para cá, essas coisas estavam mais concentradas também nessa região do país, né? A questão de editoras, eventos, a maior parte dos artistas, dos autores também. Então, acaba que no, no, na questão da socialização, do networking entre essas pessoas, né? Tá todo mundo ali perto, então você lembra de quem está perto de você e as oportunidades acabam sendo criadas nesses contextos também, né? Principalmente antes da internet, né, que as relações não passavam por essas relações que a gente tem hoje, que a gente consegue constituir esse networking à distância também, né, em eventos como esse que a gente está tendo agora, enfim, nos chats, nos fóruns, nas redes sociais, mas antes disso também eu acho que era ainda mais difícil. E em termos de recursos para publicar, né, eu acho que agora a gente ainda está tendo um volume, assim, depois, né, da fim do governo Bolsonaro, aleluia, glória a Deus, mas agora retomada, né, assim, da democracia, digamos assim, né, mais editais de cultura estão aparecendo. Então, eu acho que nesse sentido de políticas públicas eu vejo uma presença maior de editais nos últimos anos. Mas eu peguei uma época que o Catarse, principalmente, né, as plataformas de financiamento coletivo, mas no caso do Brasil, principalmente o Catarse, ali para o ano de 2012, 13, 14, tinha uma presença muito maior de autores independentes, assim, e eles conseguiam com muito mais força conseguir financiar essas publicações por financiamento coletivo, né? Que a gente vê muito. Você quer viabilizar sua publicação impressa, no caso, né? Imprimir o um livro sem editora. Então você precisa dessa grana para imprimir o livro. No caso do quadrinho, muitas vezes você quer publicar um quadrinho colorido, é mais caro, né? Enfim. E aí eu via que quando a gente usava mais o Facebook, pelo menos eu estou falando de um ponto de vista pessoal, fonte e vozes da minha cabeça, né? O que eu consegui perceber até agora. Mas a gente usava mais o Facebook, tinha a questão dos grupos, né, do Facebook. Existia uma ebulição maior do financiamento coletivo para as publicações independentes. Hoje em dia, o que eu vejo que está muito, muito, muito comum, assim, muito presente, é as editoras usarem o Catarse para como uma espécie de pré-venda das suas publicações para conseguir financiar e viabilizar essas publicações. É o que eu já acho que em alguns casos, né, para alguns autores já fica um pouco mais difícil esse acesso, né, às editoras, porque as editoras não querem se arriscar com autores novatos, né? Então, eu quero ter o um mínimo de garantia de que esse autor, essa autora, esse autor vai vender alguma coisa aqui quando eu começar a divulgar e tal. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que a questão de ser mulher autora independente hoje tá, pelo menos para mim, e pelo menos para as minhas colegas que eu vejo, né? Tá bem. Eu acho que tá menos ruim do que já foi, assim. Tá. A gente consegue pulverizar mais isso, a gente consegue ter uma rede de apoio maior, a gente tem uma valorização maior das autoras mulheres, a gente tem uma valorização maior também de autores LGBTQIAP+. Então, eu acho que nesse sentido, tanto de relação de autores com o público e de valorização entre o meio dos autores mesmo, isso mudou, assim. Eu acho que a internet e as redes sociais ajudam a gente a meio que criar essa comunidade online, assim. Mas ainda existe, sim, a questão de ser uma coisa muito majoritariamente concentrada no Sudeste. Ah, só uma observação. Eu falei, por favor, Rebeca. É porque eu falo muito.
Que a gente só tem meia hora, né, aqui.
Ai, meu Deus. Tá, eu vou só concluir que eu acho que isso é importante.
Rápido,
Antes da gente
meu Deus.
partir para a próxima etapa. A gente tem quadrinistas cearenses, certo? A gente tem um grupo, HQCE, que a gente estava se organizando enquanto categoria profissional, né, autores, pessoas que trabalham com quadrinhos de alguma forma, para a gente levar algumas demandas que a gente mapeou, que a gente coletou, para o governo do estado do Ceará. Uma delas era para incluir a gente nos editais e tudo, né? De como pensar as políticas públicas voltadas para difusão, publicação e produção de quadrinhos. Aí a gente coletou dados, a gente pediu para as pessoas responderem um questionário. E aí foram poucas pessoas, foram um pouco mais de 100 pessoas que responderam. Só que aí, majoritariamente, no caso do estado do Ceará, dentro do Nordeste do país, a maioria dos autores, homens brancos cis, na capital do Ceará, com mais de 30 anos. E eu sei que tem muita gente que não é cis. E que não é homem branco, que está produzindo, publicando quadrinhos no país. Então, eu acho também que a gente não conseguiu chegar em muita gente ainda, né? Porque foi realmente uma amostragem muito pequena para um estado inteiro do Ceará, assim. Mas eu acho que isso acaba sendo uma amostragem, né? Assim, um pequeno, um exemplo, assim, disso. É isso.
Pois então, vamos lá para o trechinho, né, que você escolheu, né? A obra escolhida foi Luzia, não é isso mesmo?
Isso.
Então, vamos ler aqui, aliás, leia aí, né, o trechinho que você selecionou para os nossos ouvintes aqui, por gentileza.
Luzia, essa novela gráfica aqui que eu ilustrei, né? E o autor, opa, que adaptou o roteiro de Luzia Homem, do Domingos Olímpio, né, para quadrinhos, o Zé Wellington, também autor cearense aqui de Sobral. Eu não sei. Vocês vão compartilhar. Ah, pronto, vão compartilhar a página, né? Então, esse é o momento que a Luzia, nossa protagonista, né, tá lá tomando o banho dela de boas, e aí a Terezinha, que é a gente considera a outra protagonista da história, encontra a Luzia, e ela meio que chega: Luzia, fica de boas, vou te proteger, porque você é massa, você é fortona, né? Então, a minha interpretação. Mas ela é essa história, a gente tentou focar muito na relação delas duas, porque eu acho que é uma relação muito bonita. Não é uma relação romântica, é uma relação de amizade, mas elas se protegem muito. Eu já chipei muito as duas, mas hoje eu acho que para a história elas. Tu também chipou, mas para a história talvez eu não sei se funcionaria. Mas elas formariam um belíssimo casal em outro tipo de adaptação, com certeza. Aí ela chega aqui, não tem um receio, a Luzia. Luzia fala: dê-me a camisa, por favor. Ela dá a camisa para Luzia. Ops, é. E aí a Terezinha fala: vim também lavar-me com ar fresca. Nesse tempo bom de calor, é tão bom poder molhar o corpo. Você tem vergonha de outra mulher, Luzia? Eu não. Outro dia estava numa roda e falou-se de você e o Crapiúna, que é o vilão da história. Cara que assedia, que infelizmente assedia a Luzia. Ele disse que por bem ou por mal, lhe dava de tirar a tema. Não se fie daquele malvado. Ele quase tem uma pega com Alexandre por causa de umas liberdades que quis tomar com a Quinotinha, uma criança inocente que ainda não desceu o embainhado da saia. Alexandre é o crush da Luzia. Então, o Alexandre avançou para ele que nem uma fera, e o cabra ficou branco como defunto. Alexandre já andava com ele de olho por sua causa. Por mim, Luzia diz. Ora, se eu sei que ele gosta de você, mas não tem coragem de se declarar. Olhe, minha camarada, procurando com uma vela acesa, não se encontrará homem de bem igual a ele. Dizem que deixou moradas de casa e uma fazenda no Crateús, mas com essa desgraça da seca acabou com tudo. Também eu já tive muito de meu e agora vivo nesta miséria. De quando saí de casa com meu Cazuza, meus pais ainda possuíam muita farinha, muito milho e muito arroz. E aí tem um flashback, né, que é quando ela fala, vou pular. Esse flashback aí, quando ela fala que o Cazuza, o cara com que ela vivia, né, tinha morrido. E aí o Crapiúna chega, né? Então, suas vadias, estão a sujar a água que a gente bebe? Corja de porcas, essas retirantes. Ai, Jesus, não tinha reparado na sua dona Luzia, milagrosa santa dos meus olhos pecadores. E aí, Terezinha grita com ele: deixa a gente sossegada, seu Crapiúna. Não estou falando contigo, tábua de bater roupa. Você diz que isso é por estarmos aqui sozinhas, soldado relaxado. Se eu não estivesse de serviço, te ensinava quem é relaxado, cachorra. Adeus, meu bem. O demônio que te carregue, peste. Por essas e outras que eu não ando de mãos abanando. E ela saca uma faca da bainha da. Não é da bainha, né? Da cintura aqui da saia. Era encrespar-se para mim aquele excomungado, metia-lhe no bucho até o cabo. E tinha coragem, Luzia perguntou. Tivera eu a sua força, não precisaria de arma. Quebrava-lhe a cara safada, que ficaria a pano de vinagre. Ferir, matar um homem seria horrível. Qual horrível, qual nada, já vi gente morrer à minha vista. Aquele cabra miserável me paga, mais cedo ou mais tarde, tão certo como chamar-me Teresa de Jesus. E aí, é isso. Eu tinha separado outro trecho, só que eu acabei falando muito. Mas era o momento que a Luzia ia resgatar a Terezinha, porque a Terezinha estava meio deprimida e ela tinha reencontrado a família dela com o pai que maltratava ela. Mas quem tiver a oportunidade de ler, né, Luzia, eu gosto muito dessa relação delas duas, assim. E se alguém quiser fazer uma fanfic delas sendo um casal, pode fazer até, tipo, século XXI, elas sendo casal, fantasias contemporâneas, elas casando. Por que não, né? E me
Alguém
manda,
desejando
adoraria ver.
Me diz por que que tu escolheu esse trechinho aqui para ler?
Pois é, eu
Onde é que
tinha
tu
escolhido
falava?
esse. Tá. Eu tinha escolhido esse trecho mais outro, porque eu queria mostrar a relação delas duas, de como elas se como o caminho delas se cruza, né? Meio que a Terezinha observa como a Luzia é assediada e injustiçada, e no momento que ela encontra a Luzia sozinha, ela quer mostrar para a Luzia que ela pode se sentir segura na companhia da Terezinha e que a Terezinha está disposta a cuidar dela e a protegê-la. Então, de uma maneira muito gratuita, isso me lembrou muito algumas amizades que eu tenho que se formaram de maneira assim extremamente espontânea com mulheres que A pessoa se abriu para mim assim, começou a contar da vida dela, eu comecei a contar da minha vida, e era isso, a gente já era amiga para sempre e tal, né? É, independente de em algum momento ter alguma coisa platônica, porque também isso acontece, né? Pois, né, mulheres incríveis, então é muito difícil você não ter assim, né, uma admiração, um crush. Mas eu, como eu sou uma pessoa assim muito muito DM e muito platônica, aí aí às vezes eu fico só na cor platônica mesmo. Mas eu acho que é isso, assim, eu me identifiquei com a relação delas e eu fiquei lembrando muito de amigas minhas também, e esse amor muito espontâneo e essa vontade de cuidar e de proteger essa sororidade entre mulheres, né? E aí, isso ainda é mais explorado no romance, porque a gente vê uma parte da vida da Terezinha que não tá no, na adaptação que a gente fez para os quadrinhos, né? Mas se a gente tivesse tido mais tempo, a gente teria feito também, porque ela é um personagem extremamente interessante, assim como a Luzia. É isso. Tentei falar rápido.
A Luzia
Emocionados,
comentou, emocionadas,
sim. Sim.
claro,
É.
sempre.
É.
Pois a gente vai aqui se encaminhando, certo, para o final da live. É, mas antes de irmos, né, para o fim, obrigada, Débora, pela participação, né? Você é sempre incrível, trazendo o seu trabalho maravilhoso. A Débora é tão humilde, gente, que ela nem falou que ela concorreu ao prêmio Eisner, que foi só falar mal
Ai, eu tinha.
do mundo de quadrinhos.
Não, é que não deu tempo. É que não deu tempo. Ah, o Luzia também teve algumas indicações da HQ Mix, mas infelizmente a gente não ganhou. Eu esqueci. Obrigada também, gente, pelo convite. Obrigada, Beck. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Ariel, que já saiu. Obrigada, Zé. Obrigada, quem ficou.
E é isso, só lembrando que essa live vai ficar gravada. Então, quem está assistindo pode depois enviar para pessoas que vocês achem que podem se interessar em conhecer o trabalho da Débora. Ou mesmo para vocês assistirem de novo, certo? Você mesma, Débora, pode enviar aí para a família toda e dizer: olha como eu fui linda aqui nessa live, que tá super bom, tá certo? E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até esse momento, ter nos assistido. E amanhã nós temos mais nos mesmos horários. É isso. Um beijo. Boa noite.
Beijos.
Tchau.
Tchau, gente.